Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Dear Joy Podcast. Estou, como sempre, com meu parceiro Coach Barandas, dessa vez com um convidado especial, Pedro Pinto. Bruno, bem-vindo e já passa a palavra aí pro Pedro posteriormente.
Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, torcedor do New England Patriots. Sempre um prazer ter você aqui, né? Nossa, eu sei que foi pré-temporada, eu sei que é feio, é um jogo escroto, não é maneiro, mas a gente viu o time jogar, vimos lá a camisa, porra, azul marinho em campo pela primeira vez em muito tempo, vimos o nosso menino Mac jogar, coisas boas, não é pra botar o hype lá em cima, porque é a porra de um jogo de pré-temporada, mas a gente viu coisas boas, a gente viu coisas também que a gente tem que, né, chamar atenção, e pra isso trouxemos aqui, porra, meu irmão, o cara que eu gosto de tentar pra debater futebol americano, eu acho que não tem ninguém que eu goste mais de falar futebol americano do que o Pedro, né, porra, foi meu coordenador, foi meu coach de QB, foi quarterback junto comigo no Botafogo, dividimos a sala de QB, depois foi meu coach QB no Vasco quando era coordenador ofensivo, depois foi meu coordenador ofensivo quando eu virei head coach, e porra, um grande amigo, Pedro, um prazer ter você com a gente, cara.
Cara, sempre bom estar aqui, Bruno, Celo, dois grandes amigos que o esporte trouxe pra minha vida, eu e o Barandas. Quantas vezes a gente já não, aí na tua casa, aí onde você tá agora? Até 3, 4 horas da manhã, olhando pro quadro, não, se a gente faz esse motion aqui, aí isso vai puxar o safety. Aí quando puxar o safety, a gente pode trocar essa rota, encurtar ela um pouquinho, só que ao invés de encurtar, a gente dá uma opção pra, assim, tipo, falando em sanidade.
Cara, já ficamos aqui até quase de manhã fazendo essas. Porra.
E o pior é que ali que saíam as ideias boas. A gente começava com uma, tipo, às 11h30.
A gente começava com
pouco... Aí daqui a pouco, tipo, tá, fugia um pouco do tema. Aí passava uma hora, um olhava pro quadro e falava assim, cara, mas e se trocar aqui?
Beleza, a jogada mais foi desenhada lá no início.
Aí passava mais 2 horas, sabe, outra, aí quando tava debatendo outra parada, lembrava da jogada original. E essa jogada, às vezes, acabava entrando num game plan específico. A gente fez uma jogada, não lembro qual foi o jogo agora. Foi... Aquele, o que você sabe, motion screen que a gente fez. Cara, essa foi muito boa. Essa foi muito boa que a gente desenvolveu e acabou. Foi numa dessas, umas 3 da manhã, algo assim, que entrou e acabou se tornando um staple of the offense naquela temporada. A jogada era usada todo jogo. E aí a gente não tinha. A gente, claro, ninguém. Hoje em dia ninguém inventa nada em futebol americano. A gente não tinha visto isso em tape. A gente tirou da cabeça, aí num jogo de college um dia a gente viu e falou: ih, olha lá!
Copiaram a gente, mano.
Mesma parada.
Não, e...
é muito maneiro, muito maneiro.
Não, era muito engraçado, né? Porque eu e o Pedro, né? Nós dois já moramos lá fora e tal. E às vezes a gente alguém falava uma expressão em inglês, daqui a pouco a gente ia ver, a gente tava trocando uma ideia em inglês, ninguém percebeu. Aí daqui a pouco alguém solta uma referência de off, tem que parar a reunião pra botar o episódio pra ver a cena.
Reis da produtividade, maluco. Quase nada procrastinadores. Mas dava certo, o final é que dava certo. Que é o importante. Mas, feita essa apresentação aí, não é novidade pra ninguém, a gente vai falar de quarterbacks e a gente vai. Não vamos tentar passar uma mídia que tem uma batalha ou qualquer coisa do tipo. Hoje, o Cam Newton é por enquanto, até a data de gravação e como estamos ao vivo até aqui, o starter do time. Mas a gente vai analisar não só o pouco que a gente pôde ter acesso e ver do Mac Jones, como que a gente tem visto do Cam Newton, como as notícias do camp que tem saindo reportando isso. Seria muito melhor se a gente pudesse ter as tapes do camp, etc. Mas seria muito pior pro outro lado, porque os outros times também teriam acesso e assim a gente tem que cobrir com as notícias que a gente tem. Dito isso, iniciaremos nossa análise aqui então. Vamos falar do... Primeiro, antes da gente entrar no todo o jogo do Mac Jones na quinta-feira e do que a gente tem lido e escutado e visto sobre o mesmo, vamos falar um pouco de Cam Newton, que eu sei que vai ter torcedor aí. Caralho, mano, puta... Desligou a live. Temos 4, caiu ele, ó. 4 caíram agora, porque eu falei o Cam Newton. Mas a gente vai falar aqui do Cam antes... A gente ia falar do que aí. A pouca amostra que a gente teve dele na quinta-feira passada indica, inclusive, isso que corrobora o que eu acabei de falar dele ser o starter do time. Bruno, deixa aí pra você como quiser passar e depois passa pro Pedro aí.
Deixando aquele salve aqui pro Chuck Mead e pro Alan Valhalla. Chegaram. O Alan Valhalla vamos estar com saudade de ouvir o Pedro falando de um americano. E deixar aquele recadinho pra galera. Se você não segue a gente ainda no Twitter e no Instagram, segue lá, @DearJohnPodcast. Se você tá ouvindo esse podcast no seu agregador, ele é gravado toda terça-feira às 8 da noite lá na Roxinha, né? www.twitch.tv/doyourjobtv, né? E fica aquele salve pro nosso patrocinador, chega junto lá, dá uma moral, faz as suas comprinhas do time, seja da NFL, seja da NBA, em Fanática Sports Nation, na Fanática Sports Nation, é fanaticasnation.com.br. Usa o cupom doyourjob que você tem 10% de desconto no site inteiro, né? Você pode comprar lá camisa, camiseta, caneca, o que você quiser do teu time, chega lá e compra da NFL, da NBA, o que você quiser. fanaticasnation.com.br, cupom doyourjob. E o Matheus R3, que se inscreveu aí com o Prime, completando aí o segundo mês, né, de assinatura. Obrigado, Matheus. Um do Your Jobber da nossa família. Oh yeah.
Oh yeah.
Mas enfim, Cam Newton e Mac Jones, né? Cam Newton e Mac Jones. Eu tava bem convencido de que o Cam Newton seria o starter essa temporada. Eu acho que o Cam Newton vai ser o starter, pelo menos pra começar a temporada. Se dependesse da minha avaliação como técnico, né, eu botaria ele a temporada inteira pra deixar também o Mac Jones no forno, né? Mas, pelas declarações recentes, eu não acho que o bagulho tá tão assim, né? A gente viu o Belichick no dia do draft sendo muito direto, dizendo que Newton é o nosso starter, que é o nosso quarterback, e vai ser assim. E recentemente já viu o Belichick falando que é uma competição, e a gente viu essa semana o Cam Newton dizendo que o Belichick ainda não tomou a decisão, que ele deve começar o próximo jogo e tal, mas não tem uma decisão. Então, brother, eu não tô mais com a certeza toda de que o Cam Newton é essa unanimidade que a gente tava achando que ia ser. E quando eu falo unanimidade, não é por questão técnica, não é porque ele tá dominando.
Por todo o contexto envolvido, né?
É por todo o contexto de você estar desenvolvendo o quarterback rookie, é o que eu sempre falo. Não é o que o seu rookie quarterback pode fazer por você, é o que você pode fazer pelo seu rookie quarterback, né? E dado isso, ele teve um bom jogo de primeira semana na pré-temporada, né? Não foi nada de absurdo, mas ele, o timing tava lá, você vê ele acertando o tempo das jogadas, você vê ele botando a bola com precisão em pequenas janelas. Ele fez um belíssimo drive, inclusive passou um TD pro Christian Wilkerson, que não pegou a bola, né? Então assim, tem coisas pra ficar animado, e eu quero ver agora nesse domingo como que vai ser essa evolução, né?
Quinta-feira.
Quanto tempo ele vai ter de jogo, quanto tempo que o Milton vai ter de jogo, como que vai se desenvolver isso. Mas eu passo a palavra aí pro Pedro, que fez tá acompanhando a situação. O Pedro já sabia que ele ia participar do programa há, sei lá, uns 2-3 meses. Falei, ó, que ligado nessa conversa aí, né, que porra, a gente vai te chamar pra ver. Então, Pedro, dá suas primeiras impressões aí, né?
Antes, Pedro, só pra te falar aí, cara, eu queria que você falasse também a respeito, como é que é a sensação de ter o Surtain.
Sabia, tava demorando.
Pô, olha só, tem 19 minutos já que a gente tá em ligação, sim, eu só trouxe agora. Demorou.
Tá de parabéns. Assim, você se aguardou, entendeu? Te esperou. Tá de muito parabéns. Isolando numa bolha, tá? Só o menino Surtain, olhando só pra ele. Esquece.
Show de bola, contexto, show de bola.
Tá? Só esquece o contexto. Baita jogador, excelente, assim, vai ser um puta córner durante muito tempo na NFL.
Concordo.
Agora, analisando a situação, a única frase que eu tenho pra dizer aqui, caso nossos ouvintes não tenham visto, né? O general manager, queridíssimo general manager do Denver Broncos, o George Pett, soltou a pérola semana passada de dizer que hoje em dia é mais difícil encontrar um franchise corner do que um franchise QB. E com isso, eu não vou dizer mais nada. Porque, assim, qualquer ser sensato sabe que isso tá errado.
Então, não faz o menor sentido, né? Mas
não faz o menor sentido. A gente pode tentar jogar numa loja. Quantos shutdown corners você tem na NFL?
Mas também não é garantia, por mais que o Surtain seja muito bom, tem um abismo até ele ser um shutdown, né? Mas tudo bem.
Então vamos lá. Vamos dizer que é mais difícil você achar um shutdown corner do que um franchise QB na NFL. Eu não vejo nenhum shutdown corner com 7 anéis de Super Bowl sendo considerado o melhor de todos os tempos. Não vejo. Assim, simplesmente eu não vejo.
Na história da NFL também não tem outro QB além do cara.
Então, não tenho nada pra dizer com relação a isso, sabe? Então, eu fico com pena, na verdade, do Surtain, porque independente do que acontecer, ele vai sempre ser visto como o cara que é assim. Esse é um jogador, mas a gente não escolheu um QB por conta de você. E esse QB é o Justin Fields, e se você for ver o que o Justin Fields tem feito em treino, em jogo de preseason eu nem levo tanto em consideração, porque é jogo de preseason, mas do que nós temos lido e visto em treino, o moleque tá voando, tá fazendo chover nos treinos do Chicago Bears. Então assim, a cada notícia dessas que eu vejo, é uma facada a mais no meu peito. Eu fico assim, poderia ter sido nosso, mas não é. Mas tudo bem. Seguindo agora pra uma análise do tema de hoje, né, falar dos quarterbacks do Patriots, porque se não for falar dos meus aí eu fico mais pistola ainda. Cara, eu também tava com o Bruno, eu comecei esse processo todo. Eu até quis irritar o Cell no dia do draft, só pra ver se irritava, porque irritar o Cell é uma coisa muito divertida.
Difícil também.
Quando o Fields foi escolhido pelo Bears, e aí o Mac Jones, o Patriots, eu, ih, Cell, olha o desastre. Ih, Cell, eu querendo ver se eu cutucava. Só que ele, não, gostei, não, boa escolha, não.
Falei, sem se mexer na 15,
não,
porra.
Aí eu falei, tá, não vai colar isso, então vai tentar irritar. Vai colar. Mas, que cara, realmente, a piada que era feita pré-draft era assim, tipo, é óbvio que o Patriots vai de Mac Jones, porque realmente era um encaixe tinha ali que se via, era, cara, faz muito sentido pelo próprio estilo de jogo dele. Eu odiava a ideia de comparar o Mac Jones com o Tom Brady, porque isso é injusto com o Mac Jones, ponto. É injusto. Então eu odiava essa ideia. Se você quiser falar, ah, o estilo de jogo lembra um pocket passer como o Tom Brady, ok. Aí eu concordo contigo. Mas se você falar, ah, o pro comparison dele é o Tom Brady, mano, cala a boca. Tipo, você tá só complicando a vida do moleque, entendeu? É sacanagem você fazer isso.
Então, pro comparison já é um tópico também ultrapassado, já, né? Vamos lá.
Eu também não gosto, muita gente que gosta, o Daniel Jeremiah gosta, porque ele fala que ajuda a pintar uma imagem do jogador na sua cabeça, mas eu não gosto da ideia de pro comparison, nunca gostei. Agora, cara, falando do Cam Newton e do Mac Jones, eu entrei também pra essa temporada na minha cabeça, Cam Newton é o titular, eles não vão screw it up, é um time que, a verdade é, não tem pressão imediata em cima de ninguém, é a franquia mais vencedora do século, foi a primeira temporada dos caras sem o Tom Brady, tá indo pra segunda já com o rookie quarterback potencialmente em mãos, cara do futuro potencialmente no elenco, então não tem pressão, a pressão é não screw up Mac Jones, essa é a pressão que existe em cima, pressão, se é que pode dizer isso, em cima da comissão técnica do Patriots hoje, é do not screw up Mac Jones. Então eu tava vendo já o Cam Newton vindo como titular, mas a gente tem lido do que o próprio Belichick falou, de falar que tem uma competição e do que vimos, né, no jogo, que de novo, eu não boto tanto peso do que ocorre na partida, mas a notícia que saiu hoje, se eu não me engano, é hoje dia 17 de agosto, que no joint practice com o Eagles, nenhum dos dois sobressaiu, foi uma coisa meio pau a pau, assim, dois entraram...
Assim, mas pau a pau lá em cima, né,
De hoje, de ontem foi ruim e de hoje já foi melhor isso. Lá em cima dos dois, sim.
Isso, então que esses dois estão, que tá assim, você não consegue ver uma diferença muito grande no resultado, o estilo de jogo, se você olhar pro próprio jogo do preseason week 1, você vê que o ataque com o Cam Newton é um ataque com o Mac Jones e o outro, isso aí é nítido, mas é o estilo de jogo, a forma com que o time quer jogar, mas o resultado final não tá tendo uma diferença muito grande entre os dois não, então acho que essa disputa, eles vão, na minha cabeça hoje, o Patriots tá permitindo que ocorra uma disputa, tá permitindo que os dois lutem pela vaga, se o negócio ficar apertado, eles vão de Cam Newton e aí vão basicamente deixar falar o Cam Newton, cara, ó, o time é teu, se você screw this up, a gente acaba botando o Mac Jones, pode ser mais ou menos por aí o pensamento, eu prefiro até ouvir a opinião de vocês, que obviamente vocês que são os especialistas em Patriots, eu não sei se vocês concordam com essa parte, mas imagino que se vem um empate, eles vão de Cam Newton, mas se o Cam Newton não funcionar e não for eficaz, que esse time do Patriots pode lutar por uma vaga de wildcard, se não for eficaz, eles podem tentar uma troca pro Mac Jones.
É a famosa a regra mais antiga do futebol americano, o empate é do senior, né?
O empate é do senior,
não tem essa.
E eu me arrisco a dizer que se tiver um pouquinho melhor também, não, eu talvez não fosse fazer a troca.
Eu também, cara.
Tem que estar muito acima, pra dar uma diferença realmente gritante, ao meu ver. Não acho que... Né? Continue, Bruno. Não,
eu acho que... Eu concordo, eu acho que esse ainda é o time do Cam Newton, mas não é... Assim, eu vou mudar o que eu ia falar. Esse é o time do Mac Jones. E justamente porque esse é o time do Mac Jones não tem que startar esse ano. É tipo você comprar...
Lá vem.
Pensa assim, o Patriots gastou a grana pra montar esse time. Uma grana forte. Aí é tipo você comprar um carro pica pro teu filho, que acabou de tirar a carteira. Fala, vai lá, filhão, dirige, pra ele dar o primeiro poste que ele vê na frente. Justo. Entendeu?
Tem que dar aquele fusca, aquele tanque.
Por mais que ele tenha jogado pra caralho no simulador, que ele era bom pra caralho no Need for Speed... mas porra, por mais que ele esteja o pica nisso, ele nunca pegou um carro na rua, é diferente, né? Então, eu acho que justamente porque esse é o time do Mac Jones, você tem que botar, ele tem que ficar se preparando pra dirigir esse carro, ele não tá pronto ainda, né? Ele tem que pegar a experiência, né? Ele tem que dar um rolê no centro da cidade, passar a primeira, bota no morro, passa a primeira, que trânsito do caralho, né? É isso, o Mac Jones tem que se preparar, enquanto isso, você bota o Cam Newton pra jogar, você vai tentar ganhar o máximo de jogos possíveis com o Cam Newton, você vai tentar jogar o melhor possível com o Cam Newton, sempre tirar o máximo do time, mas o time é do Mac Jones, né, ele tá preparando ali, tá sendo preparado aos pouquinhos, né, eu acho que existe uma chance dele jogar esse ano sim, como eu falei aqui no início do programa, mas, eu acho que o Newton sai jogando, e eu acho que o Newton vai ter algumas semanas aí pra mostrar, a não ser que o Mac Jones chegue voando, né, ele fala, porra, o time é meu, pronto, acabou, a gente tem ouvido coisas encorajantes, o início da pré-temporada foi muito, muito, muito boa pra ele, ele foi muito bem, né, antes de você ter pad, antes de você você tá jogando 11 contra 11, full teco, pau quebrando, velocidade. E aí no início ele começou a ter vários, ele começou a ter uns problemas, teve uns diazinhos ruins, e aí agora a gente tá vendo o Mac Jones competindo ali no mesmo nível do Cam Newton. Inclusive, o Patriots cada vez dando mais snaps pra ele com ataque 1, né? Que ele não passou o Cam Newton em snaps com ataque 1, mas eles estão ali mais ou menos equilibrados. Eu vi até que tem uma pergunta aqui do Yuri falando: o quanto é importante com referência à batalha de QB se o Jones tá começando a ter mais snaps com a OL titular? Pra mim, isso quer dizer que o Patriots tá desfocando um pouco em preparar ele full time e começar que eu quero ver o que, que ele consegue fazer com o que a gente tem, né? Eu acho que mostra que o Patriots está gostando do que tá vendo e tá se perguntando, será que ele é nosso QB pra esse ano e não só pra temporada que vem? Então eu acho que aponta nessa direção.
É. Eu vou além, assim, falando desse contexto de off-season, hoje o Belichick deu uma entrevista, eu acho até, a gente até comentou no grupo, dizendo que pra gente pra parar de se preocupar com quem, porque na verdade eu acho que não deu recado para os jogadores, deu dos repórteres que estavam perguntando com quem estava em volta de determinado jogador. Então assim, falando de tal, tá jogando mais com a terceira OL, seja running back, seja QB, ou Beltrano de tal, tá jogando com uma com front seven reserva e vai jogar lá, enfim, DB, enfim. Então parar de se preocupar e cada um focar no que tem que fazer, é assim que a gente passa pros nossos atletas, assim dessa forma. Beleza, acho que como técnico ele tá corretinho.
Exceto na posição de quarterback.
Não, eu acho que como técnico ele tá corretíssimo, ele tem que falar isso mesmo, mas assim, o nosso trabalho aqui, seja como torcedor, seja como analista, seja como qualquer coisa, e também de lá, obviamente, é justamente botar um contexto. Se você tem um cara que tá jogando com o teu time reserva e enfrentando às vezes starters ou imediatamente backups, vai mudar o contexto de avaliação. Tem como. Então assim, só pra trazer o contexto geral isso aqui, a gente tem que desafiar essa fala dele, muito embora eu concorde 100% que ele, como técnico, ele tem que fazer isso. Mas esse contexto ele tem que estar implícito à análise do jogador. Dá pra você exigir a mesma coisa com parâmetros distintos, né?
Exatamente.
Cara, e até, assim, se você for parar pra ver o jogo, né, do Week 1, o Cam Newton não tem muito que você possa avaliar, que foram acho que 7 passes só que ele tentou, né? Foram 7. 7 não tem muito o que você parar pra avaliar, mas o Mac Jones jogou bastante, e duas coisas que me chamaram muito a atenção, 3 coisas, perdão, que me chamaram muito a atenção. Colocando o Mac Jones em shotgun com 5 recebedores abertos pra facilitar a leitura pra ele, né? Você saber rápido quem é o free rusher, então ele identifica isso rápido, você vê qual a cobertura com mais facilidade, né? O espaçamento, então ajudando ele nisso. 2, a quantidade de chamada de mesh. Assim, acho que foram 19 passes que ele deu e foram 62 mesh, assim, tipo, não tem...
Ele completou 2 ou 3 mesh, se não me engano.
Então mesh que, de novo, uma leitura simples, fácil pro quarterback, ajuda o seu quarterback jovem a entrar em ritmo, e a utilização de play action com um certo deep set, né? Ele tava fazendo play action e setting deep pra poder conseguir ficar no pocket com calma e também step up se fosse necessário, porque a gente sabe que mobilidade não é o forte do Mac Jones, então você tem que ter essa ajuda pra ele. E cara, ele foi bem, gostei muito do que eu vi, confiante, as chamadas ofensivas feitas pra ajudar a aumentar a confiança dele, ele tentando passe em profundidade no momento que tem que tentar, não tava forçando nada absurdo, ele tentou um shot play, teve aquela no end zone que poderia ter sido uma recepção, teve uma outra, acho que, não sei se foi no primeiro ou segundo quarto, mas...
E o ball spot foi muito bom também.
Foi atacando pra direita na tela, na parte superior da tela.
Foi com o Chelsea, não foi? Que passa, ele tá cruzando agora. O campo, recebe no fundo, a bola passa
acho que mãos não lembro. Eu não
acho que foi com o Gunner, foi com o Gunner.
Mas então assim, ele foi muito bem. Ficaria curioso pra ver, por exemplo, naquele drive do Cam no início, que o Chase Young chega assim, lambendo, tipo, assassina o Cam na jogada, tipo, aquilo ali seria um problema. Aquilo ali seria algo que, tipo, se fosse o Mac Jones, certamente ele não teria a menor chance de escapar. Onde o Cam talvez estivesse ali, o Mac Jones esquece, já morre ali. Só que aí, de novo, é aquela coisa, tipo, são estilos de jogo, são quarterbacks diferentes, você planeja de formas diferentes o seu jogo de acordo com o que você tem. Então não posso virar e falar também, se o Cam tomou ali, o Mac Jones com certeza toma, porque dificilmente o próprio play call seria exatamente o mesmo. Você vê que o Cam Newton foram muitos bootlegs, muita movimentação. O Mac Jones acho que não teve nenhum bootleg, tentando lembrar aqui, mas que todos os play actions foram dentro do pocket, se não me engano, todos eles sem se movimentar. Teve uma jogada que ele tava se movimentando um pouquinho, que era uma flat pra esquerda, e o passe já foi super baixo, o fullback salvou e conseguiu ganhar
o Johnson jogadas. Foi
mas ele tava em movimento nessa jogada?
Ele não tava certo, ele não tava com os pés certo, ele tava se movimentando ainda e o passe saiu horrível, que era um problema que existia com ele já em Alabama. Se ele não tivesse com os pés plantados, a mira dele já despencava. Então, assim, o que a gente tá vendo do Mac Jones era o esperado. E até melhor que ele tá indo bem, tá confiante, e as notícias que têm saído dos treinos treinos são de que ele tá disputando realmente com o Cam Newton. Então, uma situação que no início achávamos que não, com certeza é o time do Cam Newton o ano inteiro, eu mesmo até brinquei e nem lembrava, né? Depois que eu fui ler e lembrar que o Patriots tem o costume de dar pro first pick a número 50, não é isso?
Sim.
É. Então, eu nem lembrava disso. Antes disso, eu brinquei e falei assim, cara, esse time é tão do Cam Newton que eles deram 50 pra ele justamente pra não atrair atenção e tudo mais, que é realmente o foco, é dar 50 pro first round pick pra não mostrar assim, cara,
esse cara, e aí, 51 esse cara e assim adiante,
é
né?
Futuro, é, que tipo... eles só ganham a camisa depois que eles conquistam a vaga no...
Isso aí. No isso aí. Então, tipo, inclusive quem não viu o vídeo, eu recomendo que vejam, é de algum jornalista, acho que do Eagles, no Joint Practice, mostrando, tipo, tá vendo? Essa é a diferença entre um programa vencedor e um programa que não sabe o que tá fazendo. Olha o Eagles, pessoal, antes de vocês chegarem a ver esse vídeo.
Não vi o vídeo não, mas eu tô vendo o que você tá falando.
Não, ele filmando, você vê na tela, na direita, qual o campo do Eagles? Pessoal chegando, uns andando, trocando ideia, tem nada acontecendo. Olha aqui o do Patriots. Isso assim, jogador do Eagles atravessando o endzone andando. O do Patriots. Os caras já aqueceram, já fizeram algumas rotas, já fizeram alguns jogos, só começando a fazer one-on-ones. Tipo assim, o time, tipo, a defesa de um lado, o ataque do outro, special teams aqui no cantinho.
Uma estrutura, né?
Uma estrutura, o Eagles uma zona. Tipo, cada um num canto, o outro andando pra cá, não sei mais o que, o pessoal conversando, nada acontecendo ainda. E aí você vê, tipo assim, a diferença entre uma franquia que já tá há mais de... São 20 anos já, né? 21 anos com o Belichick? Não, 21 mais. Anos. 21 anos com o Belichick como head coach. E a franquia que tá com head coach novo agora. O cara tá entender ainda que o buraco é mais embaixo, entendeu?
First time head coach.
First time head coach. Então o cara vai ver que o buraco é mais embaixo ainda. Isso, inclusive, pro próprio Eagles, fugindo um pouco do assunto, deve ter sido ótimo ele olhar e falar assim, isso aqui não tá... A gente tem que melhorar um pouquinho o que a gente tá fazendo com relação à organização, pelo menos, né?
O Pedro sabe, eu falava isso pra todos os técnicos do Vasco. Cara, se um dia vocês forem sendo promovidos na carreira de vocês, parem em coordenador, que depois disso
não é mais divertido. Quando eu tava como coordenador e eu olhava assim, algum dia que eu quero ser head coach, tá? Eu olhei esse cara, eu juro que várias vezes eu pensava assim,
pô, muito mais divertido tu ser seu coordenadorzinho, chama tuas jogadinhas ali, pá, fica no
tempo tá quando bom, tá com o play call. Tá tranquilo montando os game plans aqui, fazendo os caras no report, tá bom, já tá. Acho que eu vou ficar aqui. Enfim, tipo, voltando pro assunto. Por mais que, na minha própria avaliação do Mac Jones, ele tem um chão muito alto, não vejo um teto muito alto, acho justamente o fato desse chão ser muito elevado que é uma coisa ótima pro Patriots que a gente tá vendo agora nesse momento, entendeu? É um cara que tem, sim, é muito pouco, uma jogada de preseason, um jogo de preseason, pouquíssimos treinos ainda, mas do que tem sido falado e do que vimos, é um cara que aparentemente, agora, não dá pra cravar, parece ter sido uma escolha acertada, mas tem muita coisa pra acontecer.
Eu tenho só uma pergunta pra vocês dois, vou deixar primeiro o Bruno responder, depois o Pedro contribui. Dentro dessa sua ótica aí, que realmente foi notório que houve realmente uma mudança na estrutura do ataque, mas no meu entendimento, eu quero que vocês confirmem e dissertem sobre, foi algo muito mais, não necessariamente que vá ser algo que o Patriots vai utilizar no próprio playbook o tempo todo, mas foi algo mais para facilitar e ambientar o Mac Jones, a minha impressão, do que propriamente rodar coisas que ele vai ter que rodar, porque você já vem em treino, então você, tudo bem, agora no próximo jogo a gente pode ter uma noção melhor quando ele começar a rodar coisas realmente game plans e jogadas do Patriots, mas do que o Patriots costuma usar. Mas o ponto é, para mim foi muito mais uma seleção de jogadas específicas, ainda que façam parte do playbook, mas para facilitar e ambientar, dar confiança, dar ritmo, facilitar o trabalho dele mesmo efetivamente. Aí o Bruno pode ter essa leitura um pouco
mais avançada. Não, deixa o Pedro falar
primeiro, pô. Beleza, Pedro.
Cara, eu acho que, primeiramente, aquela questão que a gente já escutou muitas vezes, especialmente quando o Cam Newton chegou no Patriots, foi exatamente esse ponto. Ah, eles vão rasgar o playbook e jogar fora. Isso não existe. Isso não existe, tá? O que existe é você fazer ajustes, de repente mudar um detalhe ou outro pra encaixar com o seu quarterback ou com o elenco que você tem.
Fala, Bruno. E você cria um pacote pra aquele cara. Tipo, o Cam Newton e o Mac Jones jogam com o mesmo playbook. O Cam Newton tem um pacotinho lá de jogadas corridas pra ele, assim como o Mac Jones deve ter um pacotinho ali de, sei lá, James Beck, um pouco diferente do que Milton. Né? Você vai ter as particularidades de cada um.
Exatamente.
Mas isso você tem também pra qualquer posição. Você tem o wide que você não vai botar em determinada situação.
Você vai botar o gunner pra fazer uma fade, porra.
Exatamente. É. Exatamente. Então você tem... Cara, a verdade é que o playbook da NFL são, sei lá, 400 páginas. É. São centenas de jogadas. Eles não usam nem 40%. E eu, assim, eu tô sendo muito generoso. Muito generoso. Não vão usar nem 40%. A imensa maioria das jogadas são repetidas. São constantes. Você encontra jogadas que funcionam com o seu time, encontra pacotes que funcionam com o seu time, faz ajustes ao longo da temporada nisso e vai jogando. Você não pega o negócio inteiro e usa de cabo a rabo, porque o playbook da NFL, galera, é muita coisa. É uma, é assim, é uma... Eu não... I cannot stress enough o quão gigante é um playbook de NFL. É muito gigante, muito gigante. Então, voltando, enfim, à questão. É. Com relação às jogadas que foram feitas pro Mac Jones, acredito que elas possam ser parte do pacote Mac Jones, entre aspas, se você puder dizer isso. Pra ajudar, pra facilitar, é o primeiro ano do cara na NFL, então, se, digamos, hipoteticamente, semana 1, Mac Jones é titular, você vai ver bastante de mesh, você vai ver bastante de 5 wide receiver sets, você vai ver bastante de play action com high-low read, você vai ver coisas do tipo pra facilitar pro seu calouro. Você não quer criar caos na cabeça dele, você não quer criar mais problema. Você quer facilitar a vida dele. Você quer deixar as leituras fáceis. Você não vai querer que o Mac Jones imediatamente seja um cara que comece a salvar a sua franquia na semana 1. Você coloca um calouro semana 1, você vai idealmente sonhar com um jogo de, digamos, pontuação baixa, em que sua defesa possa controlar o jogo, que seu running game possa controlar o relógio e seu calouro faça o necessário para vencer a partida e que não carregue o time nas costas. Então, eu acredito que entre os dois existem play calls específicos um pro outro, como a gente viu os bootlegs do Cam Newton e esses essas formas de alinhar e os conceitos pro Mac Jones, e acredito que se fosse o caso do Mac Jones em campo, manteria um pouco do mesmo, claro, evoluindo pra semana seguinte, pra terceira, quarta, quinta semana, aumentando o que você coloca nas mãos dele, como ele inclusive ajustou a proteção numa jogada, tem na própria narração, você vê, ele chama bem a atenção disso, ele muda a proteção em uma jogada, não lembro qual foi, então você vê que ele tá confortável com o que tá acontecendo, então acho que é mais ou menos por aí.
Né, de fato, eu acho que é isso. Você tem. É o que eu bato na tecla toda semana quando a gente tá falando de rookie aqui. Não é o que você pode fazer. Não é o que o seu rookie quarterback pode fazer pra você. É o que você pode fazer pelo seu rookie quarterback. Né? E eu acho que é exatamente isso que o Pedro falou. O Pedro foi perfeito. Você vai criar mecanismos dentro do seu playbook. Você vai criar situações favoráveis com o que você tem pra você maximizar as vantagens, as forças do teu jogador. Seja quarterback, seja em qualquer posição. Acho que a questão do quarterback você tem que ser um pouco mais enfático com isso. Porque se você não botar ele numa situação que ele sinta confortável, né, o teu time inteiro desmorona em volta dele, né, não adianta os wides fazerem um puta jogo se o QB não tiver conseguindo passar aquele conceito, conseguir fazer aquela leitura, né, então eu acho que gira muito em torno disso, e até agora na pré-temporada, tanto no que a gente lê dos treinos, quanto no que a gente viu no primeiro jogo, foi que o Patriots tá seguindo isso a risco e fazendo um belíssimo trabalho com o início do desenvolvimento do Mac Jones.
Perfeito.
Eu sei.
Não, acho que essa não é dúvida, pode ser de mais gente aí. O Chuck Mead falando que vai torcer bastante o Mac Jones ser titular, chegar nos playoffs nessa temporada com a ajuda dele, já é uma vitória muito grande. A galera comentando também, mas depois você passa se você souber o link, me passa
eu
uma
acho,
coisa
do... Eu não sei se eu curti ou se eu retuitei no meu Twitter. Pessoal, não, tem um link aí embaixo aí na transmissão da Twitch.
Ah, esse vídeo aí do jornalista botou no Twitter?
Então, tá no Twitter dele. Não sei se eu curti, eu acho que não sei se eu curti ou se eu retuitei, um dos dois. Mas eu vou achar depois aí
E aí seguindo aqui a minha pauta, eu queria perguntar pra vocês aí agora o seguinte, Bruno, principalmente. Assim, quero que tenha um pouco de paciência também, rapaziada, porque é complicado fazer análise em pré-temporada e como o Pedro falou, 7 snaps já, mas com todas as informações, etc, focando em um, focando em outro. O que você tá achando do desempenho do Cam até agora, nessa, em relação ao ano passado pra cá, nessa pré-season? Se der pra considerar o jogo, mas se não der, tudo bem, que considere o reporte do treino, etc, mesmo você não tendo visto efetivamente em vídeo.
É, cara, sinceramente, até agora não deu pra ver grandes diferenças, não, entre o que o Cam tá jogando de bola esse ano e o que ele tá jogando ano passado. É, mas dito isso, eu também acho que se o Cam Newton jogar a mesma bola que ele jogou ano passado, a gente vai ver o Peyton fazer uma temporada melhor do que fez no ano passado, de fato, né? Porque o time ao redor do Cam Newton hoje é muito melhor do que o time que era ao redor do Cam Newton no ano passado. É, você vê, os wides do Peyton já melhoraram pra caramba, com o Nelson Aguilar, com o Kendrick Bourne, Jacoby Myers, dando mais um salto de ano, um ano depois dele ter sido wide número número 1 do time. Você tem o Hunter Henry, você tem o John Smith, você tem uma baita OL pra ele correr atrás, pra você até mesmo correr com os running backs, tirar um pouco do peso das costas dele. Você abre o play action pro Cam, você abre o rollout pro Cam, né? Você abre uma série de coisas. Então eu acho que o Cam jogar o mesmo nível que ele jogou no ano passado é ideal? Obviamente que não, mas já é melhor do que ele de fato produziu no ano passado.
Você tá falando de qual Cam ano passado, desculpa? Pré-Covid? Assim? Porque o pré-Covid não, ele tava...
No geral,
ah, mas
no
tava
geral.
Melhor, pô. Bem melhor.
Mas a amostra queda... do antes do Covid são 2 jogos, 3 jogos, tá ligado?
Tá, tudo bem.
E não é como se ele tivesse sido brilhante. Não, ele teve um jogo que ele passou brilhante, 400 jardas lá contra o Seattle, botou 190 jardas nas costas do safety mais caro da NFL agora. Mas tudo bem.
Mas também não é muito mérito, né? Diga-se de passagem.
Mas enfim, eu acho que o Cam Newton desse ano não tem grande diferença. Até porque eu acho que a gente nunca vai ver grandes diferenças entre um ano e outro de um QB que já tá nos seus 32 anos, né? 31 anos, sei lá. Eu acho que assim, se ele tinha alguma coisa pra subir pra caralho, já tinha acontecido, né? O Cam Newton, ele já foi um grande QB, ele é um QB em declínio. Isso é um fato, né? Porque ele é um cara que o jogo dele é muito baseado nos traits físicos dele. E ele é um cara que teve lesões que prejudicaram isso. Acho que a gente vai ver o Cam melhor, mas não o Cam melhor porque o Cam está jogando muito melhor. É porque o Cam tá com armas melhores em volta dele. Tem um time que produz pra ele também. Dito isso, eu não quero avaliar muito o jogo, né? Porque foram sete passes. É o primeiro jogo de uma pré-temporada. É um jogo de pré-temporada que por si só não diz muito. E também foi um jogo onde ele tava sem duas das principais armas dele, né? Que era o Nelson Aguilar e o Hunter Henry, que não participaram dessa partida. Inclusive, se eu não me engano, foi o Evan Lazar que falou essa semana, né, de que agora que o Nelson Aguilar voltou nos treinos contra o Eagles,
são dois
o
ataques.
Ataque do Patriots virou um bicho diferente, né? Ah, porque o Nelson Aguilar é o melhor wide da história da NFL?
Não.
Pode não, mas porque ele é um cara muito, muito, muito rápido, né? Ele é um wide muito bom. Sim, eu não vou entrar na discussão, né? Quem quiser discutir comigo, me xinga aí no Twitter, bota nos comentários. Fala, Bruno, você é um merda, o Nelson Aguilar é um bosta, ele só dropa tudo. Beleza, eu vou discordar de você porque você tá errado. Ele teve um ano que ele teve um problema sério de drops e depois ele teve anos muito bons. Inclusive, ele fechou a temporada passada como wide 1 do Ravens com 970 jardas, né? Então, você traz esse elemento de velocidade, de tirar o fundo, de fazer a defesa ser honesta, que abre espaço pro Jacoby Myers, pro Kendrick Bourne, pro Hunter Henry, pro John Smith, e você vai ter que dobrar no Hunter Henry em algum momento também. Então você começa a ter que dobrar muita gente, né? E não é porque eles são espetaculares, né? Mas é porque um cara vai... Cara, correr pro fundo é correr pro fundo. Se você for muito rápido e você correr uma rota decente, você vai ficar livre no fundo. Ou se você não ficar defender esse cara, né? Você vai tomar. E se você defender ele, você abre espaço embaixo. Aí você tem dois alvos enormes saindo da posição de tight end. Enfim, eu acho que o Newton por si só vai produzir melhor esse ano, né? Se ele não produzir melhor, eu manteria ele do mesmo jeito. Não porque eu acho que ele vai melhorar ao longo da temporada, mas porque eu não gostaria de queimar o Mac Jones muito cedo. Eu quero o Mac Jones entrando pra rasgar, pra meter o pé no pescoço de alguém e vambora.
Puxar o charutão.
Exatamente. Porra.
Mas Pedro, se você quiser fazer alguma avaliação sobre...
Cara, sobre o Cam, eu acho que é mais ou menos esse aí o caminho mesmo. Se ele mantiver o que ele fez ano passado, o time por si só já dá conta do resto do trabalho, que já vai elevar o seu jogo naturalmente. Acho que as duas grandes preocupações que eu tenho no Cam Newton são as questões de lesão e a outra da mecânica. Primeiro eu vou falar da lesão. O Cam Newton hoje, se você for avaliar a carreira dele, a idade e tudo mais, se você for ver os números, isso aqui são estudos estatísticos mesmo. A probabilidade dele perder tempo de jogo esse ano por lesão é de 92%. Então, assim, o Patriots tem que em algum momento já pensar que isso vai acontecer. Basicamente, é esse o pensamento. Basicamente, vai acontecer, ele vai lose game time, seja um quarto, dois, se você for procurar, tem no Draft Sharks o Injury Index, que era o Sports Injury Predictor deles. Eles têm essas porcentagens de chance de lesão baseado em dados históricos. 92% de chance. Então, tem que ficar de olho nisso. E uma outra coisa que me chamou a atenção, eu li isso primeiro num tweet americano, não lembro onde foi, e eu voltei pra olhar. Em alguns momentos, parece que o Cam Newton, o Bruno vai entender bem o que eu tô falando, parece que ele tá mirando, entendeu?
Ele tá o quê?
Que ele tá mirando, ele não tá só lançando, que ele tá mirando. E isso, pra um quarterback, é preocupante. Explicar pra galera por que que isso é preocupante, que você não quer ver um quarterback mirando. A questão de lançar a bola, pra esses caras, é a mesma coisa que andar. Tipo, você não quer ver um cara fazendo esforço pra andar. Se o cara tá se esforçando pra andar, tem algo errado, tem algum problema ali. Se o quarterback tá se você vê que ele tá, tipo assim, focando no cara e cada movimento dele tá super calculado, tem um problema ali. Isso não tá fluido, não tá natural pra ele, não tá automático. E tem alguns momentos que parece que ele tá mirando, que ele tá, tipo, eu não posso errar a mecânica, ela tem que sair certinha assim pra... Então, eu não sei se isso é ele ajustando, que já teve, né, a própria fala dele falando que ele jogou durante anos com lesão no ombro no Panthers, com dores nos ombros e tudo mais. Que não sei se é isso ajustando alguma coisa, se ele fez algo na off-season, confesso que eu não cheguei a ver, mas isso me chamou um pouco a atenção. Acredito que vai ser um problema a longo prazo? Não, não acho que vai acabar sendo algo que impacte a atuação dele, mas é algo a ficar de olho, é algo a prestar atenção. Acho que vale, no próximo jogo, já é quinta-feira agora, né, dar uma olhada de novo nos lançamentos dele, ver se ele faz isso. Teve um lançamento dele no jogo que eu achei isso. Foi, não sei se foi um check down ou se foi pro uma flat, eu não lembro agora, mas teve um lançamento que eu achei que ele, tipo assim, super concentrado em não errar o passe, e o passe saiu meio torto. Então, vale ficar só de olho nisso. Quando é, de novo, a comparação é essa. O lançamento pra um quarterback tem que ser pra gente, pra nós, meros humanos aqui, como andar. Se você tá fazendo esforço, se você tá vendo que a pessoa tá fazendo esforço pra andar, tem algo de errado.
E você, só pra deixar claro pra galera, você não diz nem em acertar efetivamente, obviamente você quer que acerte, mas o movimento tem que ser natural, tudo tem que ser automático.
Até porque isso gera um atraso no jogo, né? Pra quem não tá entendendo, né? Que pra gente também, a gente fala umas paradas que às vezes pra gente é muito simples, né?
Ainda mais quem tá ouvindo só, pode ser complicado.
Não, até pro Marcelo entender, né? Porque o Marcelo fala que jogou de PT.
Ah, não vamos entrar nessa, que o Pedro sabe que eu era ali o terceiro QB. Imediatamente
ele
cismou, ali.
Ele cismou com essa história de que ele
era. Mas eu fiz trick play pra ele, cara. Eu não posso mentir. Eu fiz a trick play. Que ele errou.
Não.
Sai, ele errou.
Calma. O safety não voltou rápido, Pedro? O cara corria 4-2 quase.
O cara teleportou igual o Gugu.
Não, o Marcelo inventou que esse cara corre 4-2.
Não, inventei. Não, Bruno, inventei.
O cara
teleportou. Eu sei, eu lembro. Eu joguei contra ele, porra.
Igual o Gugu, mano. Foi uma parada muito bizarra.
E ele comprou o reverso.
Ele comprou,
porra.
Se ele comprou o reverso, não tem desculpa, irmão. Você demorou pra passar a bola. Não interessa se ele voltou rápido.
Eu tenho que ficar atrás do meu bloqueio, porra. Tu quer que eu passe em movimento? Sabe 50 jardas?
O que aconteceu,
sem
galera,
CQB?
O que aconteceu?
Não, 50 jardas não, Celo. Foi as 25.
Deixa meu eufemismo aí, porra. Calma aí.
50 jardas pra começar, meu amigo. Tá? Mas vamos lá. O que aconteceu, galera, é que o Marcelo tava mirando o passe, entendeu? Tinha um cara que não tem muito costume de passar a bola e ele tava mirando. Entendeu? Porque o que aconteceu? Agora eu vou usar até a situação do Marcelo pra exemplificar. Tá errado, Hamilton. Por quê? Foi o que o Pedro falou. Tem que ser a segunda natureza. Tem que ser a mesma coisa que você respirar. Você não tá nem pensando. Você só tá fazendo, né? E o que que acontece? Acontece que o Hamilton tá lá, lendo o jogo, processando o jogo. Aí ele viu. Pum, o maluco tá livre. Agora eu tenho que mirar pra dar a bola. E nisso você perdeu o tempo. Esse tempo que você perdeu é o tempo mais um safety que mordeu o reverso, recuperar e voltar pro fundo. E fazer o Marcelo achar que ele corria 4-2, entendeu?
Corria com próximo disso.
Qual tem que ser o trabalho do bebê? Ele não tem que ver que o jogador tá livre. Ele tem que ver que o jogador vai ficar livre. Por quê? Porque ele tá olhando pro safety e vê que o safety mordeu. E enquanto o safety tá mordendo, ele já tem que estar dando a bola. Por quê? Porque ele sabe quem é o recebedor dele. Ele sabe o quão rápido esse cara é. Ele sabe onde ele vai estar. Ele tem só que botar a bola. Se você tira do processo isso, né? Você acrescenta fases no processo. Vamos lembrar, o processo tem que ser: identifica que vai morder, tá mordendo, passe, né? Isso funciona a mesma coisa se você estiver falando de uma jogada normal. Esquece morder. Tá falando, tipo, o cara abriu na zona, ou o cara desceu na zona, ou o cara subiu na zona. Assim que você identifica a movimentação do defensor, a bola tem que sair. Mirar não faz parte do processo. A partir do momento que você identifica que ele ficou livre, e aí você vai mirar pra passar a bola, e aí você passa a bola, você deu tempo da zona se fechar, do safety parecer que corre 4-2, recuperar de morder, um reverso e voltar pro fundo. Segundo Marcelo, 50 já. O Marcelo não tem braço pra passar.
Cara, Bruno, foi 25 e eu tô sendo generoso.
Me fudendo. Que isso?
Pra começar, olha só. Eu não tava aqui no jogo, tá? Eu vi esse jogo. Eu vi esse jogo no 25. Vídeo, eu não vou nem entrar no eu vi, tá? Mas o ponto é, eu não tava aqui, que eu tava lá em Jordão. Eu confio plenamente que o cara que eu deixei como coordenador ofensivo no meu lugar, o Pedro Pinto, não é um completo imbecil de chamar um passe pro wide passar 50 jardas, meu amigo.
Obrigado, é essa, obrigado. Muito obrigado.
É porque ele não tinha um wide só, né? O cara tinha um QB3 ali, pô. Mas enfim.
Muito obrigado.
Isso de uma vez por todas. Prova que o Marcelo não era qualificado, logo ele não era o QB3 do Vasco. Em momento nenhum da história.
Não, era em caso de haver uma explosão nuclear de tirar os três QBs do time.
QBs do Vasco,
os dois QBs eu entrava.
Era o Daniel, depois era o Silvinha e o Barra Rony, né? Um era dois, outro três. Nunca foi muito claro pra gente que era o 2, nem que era o 3.
A gente zoou. Aí eu era o quarto.
E aí o quarto e o Bessa na cidade, eu ou o Pedro nos inscrevemos.
Era isso aí. Esse era o
plano. Pra jogar playoff, não, que tinha que ter jogado duas vezes.
Não. O plano emergencial dentro da partida, o quarto QB seria o Celo. Agora, o emergencial com gameplay
clipa, anotado,
nós e o Barano, a gente ia bater um
para o ímpar ali pra ver quem ia ter que jogar.
Inclusive, eu e Pedro estávamos inscritos no campeonato.
Verdade, a gente estava.
Só pra deixar claro, rapaziada, é óbvio que eu não ia esperar um dia sequer entrar, eu fui o brinco e tal, pelo amor de Deus. E é óbvio que eu ia só dar rendor. Mas clipa aí que eu era o QB4, pode clipar aí.
Eu gostava mais quando a discussão era entre você e o Rudá e o Lipe de quem era o Tyrande 5, 4.
Clipa.
Era muito boa.
Me irritava mesmo. Eu sei que assim, até hoje, eu sou traumatizado. Em 2018, a gente terminou a temporada.
E o Samuel? Que insistia que era Tyrande.
Teve um jogo que o Rudá entrou de Tyrande, porque fizeram um play call e que não fizeram a substituição. O personnel não tinha Tyrande. Ele entrou, pô.
Teve que a gente mandou trocar, só que aí não trocaram. E quando a gente olhou pra dentro do campo, falou: ué, que o Rudá tá Tyrande.
O Rudá é o que veio aqui do wide receiver, rapaziada, que tem 1,65m, literalmente. Ele tava de Tyrande pra e uma jogada de corrida.
Pesa 18kg.
É, tipo.
Marcelo não era QB3 do Vasco. Marcelo nunca entraria de QB3 do Vasco, tá? Porque eu me colocaria no jogo hoje com o peso de baleia que eu tô antes de botar o Marcelo.
Lembra?
Eu sei passar a bola.
Lembra no passado quando.
Eu me inscrevo todo o campeonato room, até hoje.
O quarterback.
Eu sou traumatizado. Em 2018 a gente foi jogar o semana 6 contra o Galo lá com 28 malucos. Com 23 a gente tomava WO. Foi uma série. Tudo deu errado naquela semana. A gente não tinha gente pra ir pro jogo. Como com. Então até hoje eu me inscrevo pra se precisar ter gente lá pra jogar e eu ser uma delas, eu botar o uniforme e contar pelo menos com uma cabeça na sideline.
Lembra ano passado que o quarterback room do Broncos, todo mundo teve que ficar isolado por Covid, aí o practice squad quarterback, que era wide receiver, lançou tipo 5 bolas no jogo, não completou nenhuma, algo do tipo, nem lembro agora. Então, esse seria o caso que o Celo entraria, entendeu? Pô,
mas aí é que tá, existe o caso.
A gente ia jogar três passes e eu sei, não, mas peraí, é que o Celo tá se orgulhando.
Eu tô me orgulhando. Eu estou constatando um fato. Um diferente.
Que ia ser só assim, Marcelo. Handoff.
Exato.
E você vai passar 3 screens do jogo e ele ia completar um só. Isso,
não, eu isso digo aí. Mais. Entre todos os jogadores que a gente tinha, o Marcelo não seria o meu QB6. Não seria, eu botaria o Rudá antes de botar ele.
Porque perderia muito me tirar ali do ataque. Ah, né, botar... não, tô zoando, cara, tô zoando. Vamos voltar aqui o ponto. Tá. Eu acho que o Bruno trouxe um exemplo bom. Trouxe um exemplo bom pra mostrar pra vocês o que é mirar e não realmente. Porque às vezes a gente imagina, falando sério agora, a gente imagina que é acertar, mas não é acertar, que o movimento tem que ser natural, fluido. E eu entendi o que você falou e realmente pode ser um. Vou passar até a ficar mais atento quanto a isso. E eu refaço, por fim, a mesma pergunta pra vocês sobre o Mac Jones, se tem algo pra avaliar de positivo, por mais que vocês já tenham falado várias coisas positivas dele, mas se tem alguma avaliação, ou preocupação ou coisas, pontos pra melhorar que vocês tenham notado, seja no jogo, ou vídeos do treino, ou no próprio, com os próprios reportes, se der pra fazer uma análise com base nisso, que eu odeio, mas como a gente não tem amostra, é o que dá pra fazer até agora.
Cara, assim, a única coisa que eu tenho pra dizer é tá com calma, vai tranquilo. Acho que o mais importante que tem que reforçar, o torcedor do Patriots tem que pensar assim, cara, não tem uma pressão imediata nessa franquia, tipo, vocês estão procurando um novo quarterback, tipo, não é como um Detroit Lions, que tá o caos naquela franquia instalado há décadas, entendeu? Tipo, não é um time que tá desesperado pra, não, tem que ser esse ano a solução. Não tem um desespero, não tem uma pressão pra isso. Então, o Mac Jones tem que entrar com calma, tem que entrar no momento ideal, e o mais importante, entender que ele vai errar, entender que o cara vai lançar interceptação burra, o cara vai fazer uma leitura errada, ele vai segurar a bola, tipo, ele vai acontecer isso em várias jogadas. É calouro, cara. É um moleque, uma criança. Meu. Tipo, vocês estão no caminho da transição do melhor quarterback de todos os tempos para um calouro, um moleque que é uma criança. Meu. Então vai ter que ter calma, vai ter que ter paciência com isso, que é uma coisa que acho que nenhuma torcida que acaba se acostumando com o sucesso imediatamente
vai ter, né?
Vai ter a paciência para isso, vai falar, pô, como assim? Como assim não tá dando certo? Como assim não tá encaixando? Porra, esse time ganha tudo, não sei mais o quê. É natural ser essa reação imediata da torcida, mas a minha dica é, e aí até rindo um pouco da minha desgraça. Cara, é importante o seu time acertar essas coisas, porque se não acerta, você vai de, no meu caso, Peyton Manning para Joe Flacco, Drew Locke, Eddie Bridgewater, Paxton Lynch, Trevor Siemian, Case Keenum.
Eu não consigo entender o paralelo das situações anteriores, porque o Peyton Manning ganhou 6 Super Bowls no Denver?
Não,
ele eliminou vocês 2 vezes, mas assim...
Não, mas ele tá com a mão pesada, falta dedo na mão dele.
Não, eu tô falando que o meu time eliminou o Tom Brady 3
vezes em playoffs, então tranquilo.
Ah, beleza, beleza. E quantos Super Bowls
vocês ganharam?
Quantos Super Bowls ficaram com isso?
Nós? É. Infelizmente um, porque esse time desgraçado. Não,
obrigado pela sua participação.
Ah, inclusive o que eles perderam, porra, podia ter deixado a gente passar pra fazer aquilo.
Eu só tô dizendo isso.
Pra passar aquela vergonha.
O único time que ganhou do Tom Brady 3 vezes em playoffs foi o meu. Assim, só isso. Eu vim aqui, entendeu?
O seu time ganhou menos do Tom Brady que o Tom Brady ganhou.
Eu vim aqui de bandeira branca, entendeu? Paz, entendeu? Sem guerra. Vim aqui assim, pô, na amizade.
Pô, irmão, o maluco já expôs aí. Não, peraí, Bruno, vamos. Não, não, vamos dar território hostil, não. O cara já tá sofrendo aí com o bagulho do cornerback. O cara falou que o cornerback é melhor. Pô, peraí, vamos.
Eu não tenho um QB no meu time desde 2015, cara. Tipo, deixa eu sofrer em paz aqui, pô.
O Lynch agora joga handball.
Paxton Lynch é muito bom jogando médio, tá? Só isso que tem pra dizer. E ainda caí na balela da época desse maluco, cara. Não tem nada pra falar.
Eu caí.
O Paxton Lynch era o comprido, né? O grandão.
É o que tinha o braço gigante, braço marrom.
68 metros de braço, e aí, enfim. Lamentável.
Não, mas Bruno, tem alguma a acrescentar algo sobre o Mac Jones, sobre o que você conseguiu ver dele, especificamente, seja de mecânica, seja de pontos positivos, seja de ajustes, enfim.
Eu não tenho problemas quanto à mobilidade do Mac Jones, como eu já falei aqui várias vezes. O Mac Jones não vai fazer ninguém confundir ele com o Lamar Jackson, obviamente, mas...
Eu tenho a impressão.
Como a gente inclusive viu na semana, ele consegue ali livrar do pocket, correr e conseguir um first down que seja necessário, como a gente viu no jogo agora, né? E como lá no tape, finalmente, a gente analisou em alguns jogos dele em Alabama, tá? Cara que tem a capacidade de aproveitar espaços que ficaram abertos no campo, tomar jato com as pernas. É um cara que tem uma movimentação de pocket muito boa, né? Pra tá saindo ali de uma pressão, se recolocando, fazendo um passe, tá? Acho, inclusive, que é um cara que passa em movimento melhor, dá um crédito pra ele. Mais uma vez, não é um gênio passando a bola fora do pocket, passando a bola em movimento, né? Mas é um cara que vai conseguir fazer os passes que são necessários, né? Eu, sinceramente, não tenho grandes contras ao jogo do Mac Jones. Já falei isso várias vezes, né? O Mac Jones ele tem suas limitações, mas eu não vejo o Mac Jones com muitos pontos negativos, né? Enfim, e também discordo bastante quem fala que o Mac Jones não tem braço. Meu irmão, vai tomar no cu, o Mac Jones faz todos os passos que ele quer que ele faça no campo. Todos os passos, né? A profundidade no braço dele tá lá, de fato. Eu gosto do Mac Jones, eu gosto da Pi. Eu acho que o que a gente vê de report sobre os treinos da pré-temporada são encorajadores. Um início muito bom, depois aquele baque que você tem que tomar, você vê na velocidade. Tá? Por mais que o Justin Fields venha falar gracinha de que o jogo é mais lento do que eu esperava.
Isso aí tinha que ter ficado quieto.
Tava bem, né? Tava no caminho, galera elogiando.
Mandou bem, cara. Isso aí, valoriza o teu esforço, tá ligado?
Isso aí é tipo, it's gonna come back to haunt him. 200%.
Não, evidentemente.
Em algum momento. Ele
tomou 3 interceptações ainda.
E pode até tá bem, mas no primeiro jogo que acontecer qualquer coisa parecida, vai ser. Porque a velocidade tava fácil.
O Tua falou a mesma coisa no passado. Cara, não fala isso.
Exatamente, né? Então assim, botou a velocidade, ele sentiu, e aí você vê que ele conseguiu se recuperar disso, tá avançando, tá mandando bem no training camp, tá mandando bem no joint practice com outro time que tá numa velocidade diferente, que tá numa competição diferente do que os caras do teu time estão contra você, né? Foi bem no que foi pedido dele contra o Washington Redskins, o Washington Football Team, até acostumar. Eu às vezes chamo o Rams de St. Louis até hoje.
Cara, Los Angeles Chargers é o maior absurdo, só isso.
É que nem Los Angeles Chargers, você falou Chargers. Eu falo San Diego até hoje, bro.
E quando a gente via o Baltimore Colts ali?
Não, vai tomar no cu, Marcelo.
Porra, pô, você tá sacanagem. Já tô lá, tem 3 anos, cara. O Bruno ainda fica nessa daí, porra. Esquece.
Porra, chato pra caralho.
Caralho, mano.
Mas, enfim, eu não sei nem o que eu tava falando.
Puta cara chato.
Aí, no jogo contra o Football Team, ele teve 3 dos passes incompletos. Teve 3 passes ali, inclusive, eram pra ter sido completados, que um, inclusive, foi, a arbitragem deu errado, 2 que era pros wide terem pego e não pegaram, né? Então, eu tô animado, tô feliz, eu acho que o Mac Jones é, de fato, o futuro desse time. Vamos ver quando que esse futuro começa. Ele começa na semana 1, ele começa na semana 5, na semana 11, ou na temporada que vem, que, ao meu ver, é o ideal. Mas também acredito que se o Belichick botar ele esse ano, não vai ser por necessidade, vai ser porque acredita que ele está pronto para performar naquela situação.
Perfeito. E aí eu encerro aqui fazendo uma pergunta assim, para você, vou te dar uma colher de chá que você pode falar agora e depois, nos próximos programas, você falar mais pro Pedro, vou botar contra a parede agora. Teu bold prediction aí, Pedro. Mac Jones assume esse ano ou não assume esse ano? E se assume em que semana? Só pra...
Deixa eu pegar o schedule de vocês.
Bruno, se quiser falar o teu aí também, mas você pode, vou te dar outra chance de falar, mas nos próximos programas, antes de abrir a Ele tá aí, ó.
tô catando aqui, tá? Vamos lá. Patriot Schedule. Tá. Não, eu quero reduzido.
Ó, o Vilmer já botou aqui, ó. Semana 5. O Vilmer já botou no chat aí. Se quiserem falar também, o chat fique à vontade, que eu vou comentando aqui também.
Irmão, não aceito papo semana 5. Vocês me falam que o Mac Jones vai ganhar a vaga na semana 5. Significa que o Cam Newton perdeu o jogo feio, na semana 4. É, e significa que Tom Brady ganhou em Foxborough. E eu não quero aceitar.
É verdade, porque se ele ganha. Faz sentido. Semana 5 é puxado. Realmente, é 4 que é verdade.
1, 2, 3, 4. Cara, tá bom. Isso é complicado. Tá, vamos ver. 1, 2, 3, tá. Dolphins, Jets.
Ao cubo, menos 20.
Saints, não. Nossa, tem por quê? Texas, não. Quando é que é o bye week de vocês?
É depois, é late. Late season.
É final de novembro? Não. Não, é dia 12 de dezembro. Meu Deus.
É muito late.
Tá, então depois de bye, só faz. Bom, se fosse depois de bye, é porque a temporada foi pro saco e aí não tem
sentido.
Tem mais porque eu quero jogar. Então eu não vou botar isso aí, não, porque eu não acho que a temporada de vocês vai precisar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Caceta, o schedule de vocês não tá legal pra vocês.
Não tá legal. Vamos atropelar, irmão.
Não, é porque não tem uma sequência grande de jogos que você olha e fala assim, fácil. A sequência mais tranquila pra você
é o início.
Que é o início da temporada.
Tem que chegar a 3-0.
A sequência fácil começa na semana 1 e acaba na semana 18.
Eu tava até morando. Bem lembrado. Bruno falar uma palhaçada dessa, cara.
Eu já conheço, já. Se eu tivesse.
Se isso é fácil, eu falei, vai falar até semana
que Ô, Pedro, tem vários momentos no podcast que eu confesso pra você que se eu tivesse do Gui, eu botava algum jingle, alguma coisa assim, pibi, momento. Bruno já vem com essa, já. Puta, vai vir alguma fala assim já.
Teve um ano no Zona FA que a gente fazia bolão todo jogo, e aí eu apostava toda semana no Patriot, e eu acertava assim, quem vai ganhar essa semana? Aí tu tinha que escolher.
Não, tinha um limite, você podia escolher o mesmo time. Não. Acho que 3 ou 4 vezes.
Botaram o limite depois que eu escolhi o Peito pela terceira vez, acertei. Aí ele falou, não, só pode escolher o mesmo time 3 vezes, não tem graça. Porque eu ia fazer um experimento científico, social, de que eu ia escolher o Peito 16 semanas e eu ia fazer mais ponto todo mundo no bolão, entendeu?
Possível. Mas aí não. O Bruno ia estragar a brincadeira. Ele ia falar assim, peraí,
pô. Quem ganhou foi, sei lá, foi o Beltrão que ganhou, não sei lá, que só apostava no time favorito da rodada. Sei lá.
Foi o Otávio que ganhou, não foi? Acho que foi o Otávio.
Ou foi o Beltrão, eu acho que o Otávio nem tava.
O Rafão tava aqui agora há pouco.
Era eu, tu, Rafão, Gui e Belt. E se eu não me engano, o Belt ganhou só botando assim, era o Green Bay Packers contra o Detroit lá.
Ele botava uns absurdos e acertava. Tipo, era uma coisa assim, de vez em quando ele botava algo nada a ver. Cara, vou te falar, se o Mac Jones assumir, ele assume na semana 3, 4,
o Rafão falou que o Belt ganhou, mas fez palpite mais ousado. O Rafão falou.
8, 9.
Depois que me proibiram de escolher o Patriots, eu fui nessa linha aí de ousar nos meus
palpites. Então quer dizer que o Patriots é roubado até no Zona FA, Bruno?
1, 2, 3.
Pois é, cara. Ele é garfado em qualquer lugar, irmão.
Complicado, hein?
Ninguém quer ver um Patriots forte.
Cara, vou te falar. Vocês, se o Mac Jones assumir, é na semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semana 9 contra o Panthers lá. Se ele assumir. Porque aí eu acho que você já tá num ponto da temporada que se você vai botar o Mac Jones ali, você potencialmente já falou, cara, o desastre se instalou, nada deu certo, que não funcionou.
Ou tá naquele limbo de ainda tá brigando por algo, tá, né?
Um dos dois. Ou foi pro espaço, um dos três, na verdade. Ou foi a temporada foi pro espaço, ou tá naquele limbo e você tem que, tem que tentar algo diferente, tem que gastar uma sequência. E aí você vai ter agora que Panthers fora, que é um jogo teoricamente fácil. Browns em casa, que é um jogo mais difícil, mas é em casa. Falcons fora, que é um jogo um pouco mais fácil. Titans em casa, que é difícil, mas é em casa. E aí você tem Bills fora, depois um bye. É uma sequência que pode favorecer um pouco o Mac Jones. E também, cara, aquele fato
Mac Jones vai botar o Bills pra mamar, irmão. O cara já é aquele swagger de New England.
E aquele outro detalhe, cara.
Se eu sou ele, eu ainda peço...
A probabilidade do Camilo se machucar é elevada. Ele perder um jogo ou outro é alta. Então, assim, acho que poderia ser por aí se isso acontecer.
Tudo bem. Entendeu? Cara, eu fiz a pergunta
semana
assim...
Semana 9 contra
eu fiz a pergunta não em caso de lesão, né? Porque aí fode toda uma... Até uma, mesmo sendo bold, fode toda a bold prediction. Não quis dizer lesão, não. Bruno, você quer dar o seu palpite ou vai esperar pra dar?
Cara, não quero, não. Porque, assim, eu acho que... Não acho que o Mac Jones ganha vaga por incompetência do Cam Newton. Se o Mac Jones ganha vaga, ele ganha por mérito dele no campo de treino. Então, eu não acho... Eu não gostaria de arriscar, porque eu acho que não tem a ver com a agenda, na minha visão. Eu acho que... Eu não quero. Eu gostaria, inclusive, que o Mac Jones não
jogasse. É isso que eu ia te perguntar, né? Seu gosto é parecido com o meu. Você queria ver o Cam o ano inteiro, não porque você quer ver o Cam o ano inteiro, mas porque você quer deixar o Mac Jones
Eu quero o Mac Jones
mais, entrar sim, quando concordo, maduro. Tô com você. Mas...
O Rafão tá perguntando aqui, e se o Mac Jones flopar? Irmão, a gente não trabalha com essa possibilidade aqui. Tá? É a mesma coisa que a gente falar, e se o Kellen Mond der certo, né?
Cara, então, assim, virou uma arte de guerra aqui, isso aqui, mano.
Assim, vindo de um lugar que, tipo assim, já voltou pra realidade, só coloca essa opção, pelo menos no fundo da tua mente, tá ligado? Tipo, lá tocada, lá no canto. Não precisa tocar nela, não, mas deixa guardadinho lá, entendeu?
Não existe.
Deixa guardadinho, cara.
Mac Jones é pica. Mac Jones é, porra, vai ganhar 12 Super Bowls na carreira. Brincadeira da parte. Todo QB pode vir a flopar, né? Eu acho que
então,
até agora...
Bold prediction aí, então. Até 2030, quantos títulos o Mac Jones ganha?
6.
Bom, tem 9 anos daqui a 2030?
Peraí, o céu falou 6. Alguém ouviu isso? Alguém confirma que ele falou isso?
Então eu vou botar 8.
Esse ano porque não assumiu ainda, tem razão.
Não, peraí. Isso aqui é bold prediction sincero. Vamos fazer um bold prediction sincero. Até 2030.
2.
Eu vou apostar 2.
2, tá.
2.
Bold prediction sincero.
2.
Aquele otimismo... Já foi clipado aqui pelo Júlio Oliveira. Obrigado.
Aquele otimismo de quem tá acostumado a ganhar todo ano.
Pô.
Então, não, eu quero... Sim, eu quero um bold prediction sincero.
Dois Super Bowls em 9 anos pra gente tá.
Mas eu acho um ótimo bold prediction. Eu acho um bold prediction 2. Justo. Não acho insanidade, tipo, falar 8.
Não, tá com regulamento, tá com...
Não, assim, todo mundo sabe que quando eu exagero no clubismo, assim, é tudo na base da brincadeira.
Sim.
Mental que nem o Marcelo, às vezes.
Só porque eu falei 6?
Porque sabe qual é o pior? Eu não sei se o pessoal tá ligado aqui, tá entendendo, mas assim, o Cielo falou 6, falou, não, tô brincando, 2, mas eu te garanto que 30% dele levou a sério esse 6. Eu te garanto. Que 30% pelo menos.
Quem não conhece 18%,
Marcelo,
vai.
Quem não conhece o Marcelo, não entende o quão chato o Marcelo é, André.
Não, cara, uns 18%, é chato, cara, uns 18% aí, vai.
Quem chegou tarde na live hoje não sabe que o Marcelo tava falando que ele joga mais bola que o Jorginho, volante do Chelsea, da seleção italiana. Ele seria titular na seleção italiana. Não.
Sim, isso é sério.
As consequências que foram levando a isso, o ponto é, o Jorginho é deprimente. É deprimente. A imprensa...
Parou que a gente não fala de time dela aqui, a gente fala do peito.
Peraí. Vou cortar o áudio do Bruno, Pedro.
Corta aí. Puxa a camisa aí, Celso.
Eu vi que a camisa aqui em sua homenagem.
Puxa aí. Puxa na live aí a camisa.
Peraí. Pô, maneirão, burrão, o cara tava. Aí, você foi tirar meu som e tirou o teu, animal. Quem tá te ouvindo? Tô te ouvindo.
Cara, eu não tirei o som de ninguém, mano. Eu não tirei o som de ninguém, bro.
Tirou só o teu. Tava falando aqui pra caralho, mostrando o símbolo da Nike em vez do Chelsea.
Eu não tirei o som de ninguém, cara. Só brinquei de fazer lá, mas nem toquei no bagulho. Bruno, o bagulho tá... Não é pra mexer, o time tá ganhando, não se mexe. Tu acha que eu não mexo nas câmeras quando vai errado? Porque tá focado, pô.
O resumo é o seguinte. Se o Celo fosse o 8 da Itália, ele tinha convertido o pênalti que o Jorginho perdeu e o Pickford pegou. Só
não
isso.
Lembro a última vez que eu perdi um pênalti. O Jorginho é um bom batedor. Não nego.
Eu
não vou negar.
Eu não lembro a última vez que tu entrou em campo na Premier League ou na Eurocopa.
É aquilo, né, cara? Às vezes o cara teve melhores oportunidades.
Marcelo,
e...
Peixe, vamos.
O Peixe a gente encerrou no podcast, né, rapaziada? Fica as perguntas aí. Tem mais o que falar. A gente já cobriu bastante, brincadeiras à parte, a gente já cobriu bastante todos os QBs, os dois QBs, já falamos dos dois, já falamos todo o possível que a gente tem visto até aqui. É óbvio que não é o ideal, mas é o que a gente trabalha com o que tem. A gente vai conseguir ver um pouco mais nesses próximos um jogo, talvez, levando em conta que eles não joguem o terceiro, não não sei como é que vai ser essa divisão ainda, dada a diminuição do calendário, não sei como vão fazer, mas supondo que siga um padrão, talvez eles nem entrem em campo no terceiro jogo. Não sei nem se vocês concordam ou não, ou acham diferente, mas enfim, a gente falou, já cobriu bastante. Diante disso aí, fico o meu agradecimento ao Pedro por ter vindo aí a primeira vez. O Pedro Paulo... calma aí, Pedro, tô fazendo o que está... Pô, calma aí, deixa eu... Foco, uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. Depois eu leio. Não, fico o meu agradecimento aí, Pedro, por ter aceito o convite, vir aí. Com certeza não vai ser a última vez que a gente faz esse convite. Pô, pra falar de futebol americano, às vezes a gente até se perde aí pela amizade, lembrando das coisas, falar. Então o podcast tende a ficar maior mesmo se a gente não controlar pelos assuntos, mas te agradeço aí e o espaço é teu aí pra fechar.
Eu vou perguntar depois, porque eu vi, acho que Jupani Pani falou aqui, eu vou perguntar sobre isso depois, porque eu não faço ideia do que é isso.
Eu te conto em off, porque o pessoal escuta toda semana essa, aí vão me criticar.
Pelo menos ele não falou ainda do Guepardo, eu não conheço essa história, então assim...
Eu vou te contar, é tipo a da borboleta, depois eu te conto.
Que eu também não conheço, mas beleza, então ó, vamos lá.
Aí tá mesmo.
Vamos encerrar a gravação do podcast, a gente continua aqui trocando ideia, a gente vai falar, a gente vai se despedir de vocês como se estivesse encerrando, mas continua aí, que o papo continua.
Agradecer o convite de vocês. Acho que é isso aí, cara. São duas amizades que o FABR me deu. São dois malucos. Cara, porra, o Aranda, as pessoas nem falar, é um irmão. Não, já passou por muita doideira no Vasco juntos. E o Celo, pô, começou com um cara que eu conhecia mais ou menos. Conhecia
o Celo, a gente atura,
O Celo, a gente atura. O cara conhecia mais ou menos. Aí eu virei técnico dele. Comecei a fazer uma amizade maior. Hoje em dia é amigo. E, pô, a gente fica se estressando com o Chelsea aí e tudo mais, e fica zoando direto. E, cara, é sempre bom falar com o futebol americano com vocês. Como você falou, Celo, qualquer podcast que eu tô presente com o Bruno ou com o Celo, ou, por exemplo, o Rafão e companhia, sempre se estende, porque a gente acaba lembrando de histórias nossas, coisas que a gente já passou junto. Então, agradecer demais o convite. Um prazer participar com vocês. Convidar o pessoal a me seguir aí em todas as redes sociais, @PedroDSPinto. Piada que o Rafão já falou, Pedro Décio Pinto. Então, me sigam aí em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, etc. E é isso. Agradecer mais uma vez o convite aí, tamo junto.
Isso aí, galera. Sempre um prazer estar aqui com vocês falando de Patriots. Obrigado, Pedro, mais uma vez, meu irmão, por estar aí, por falar, trazer essa mais informação, mais conhecimento pra galera que acompanha a gente aqui. Se vocês não seguem a gente ainda, segue a gente lá no Twitter e no Instagram, @DoYourJobPodcast. Segue o Marcelo nesse @bosta dele aí, esse @Marcelo_Aragão1. Me segue no @CoachBarandas em qualquer rede social, né? E não deixa de fortalecer lá o nosso patrocinador também. Chega lá na fanaticasnation.com.br e usar o cupom DoYourJob para você comprar qualquer coisa do seu time, camisa, camiseta, caneca, tem várias estampas maneiríssimas. Chega lá, qualquer time da NFL, da NBA, faz a tua compra e usa o nosso cupom DoYourJob com 10% de desconto. fanaticasnation.com.br. Beleza? E é isso, galera, do DoYourJob fica por aqui, né? Se você tá aqui na live, segue aí com a gente trocando ideia. Se você tá ouvindo pelo seu agregador de podcast, o programa é gravado toda terça-feira às 8 da noite na Twitch, em twitch.tv/DoYourJobTV. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. E até semana que vem, aquele abraço.
Valeu, rapaziada, um abraço. Bom.